DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 13 de março de 2020. Vamos às notícias que marcam a atualidade. Em Maputo, polícia reprimiu com violência a manifestação dos comerciantes.
Nem temos sítio para ir, porque primeiro ele deve construir o mercado para nós. Nos mostrar de que está aqui.
Hoje em dia está a tirar as pessoas. Há muitas pessoas que estão, tem filho, tem tudo.
Aumentam casos de cólera na província moçambicana de Nampula.
Um cumulativo de 737 pacientes dos 9 distritos afetados.
Governo de São Tomé e Príncipe adia a implementação da lei do IVA sem avançar nova data.
Banco Mundial e o FMI puseram como condição sine qua non a aprovação da lei do IVA para garantir o financiamento orçamental. Se o governo adia a entrada em vigor, portanto, é a responsabilidade do governo.
Eu, Brahim Adarama e Guilherme Correia da Silva, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. A capital de Moçambique, Maputo, esteve debaixo de protestos dos vendedores informais que operam na Baixa da cidade. Os informais não querem sair dos passeios onde todos os dias exercem o comércio. A polícia foi chamada a intervir e disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha. O correspondente da DW África em Maputo, Romeu da Silva, esteve no centro de toda a confusão.
Nesta sexta-feira 13, a Baixa da cidade de Maputo, a zona comercial da capital de Moçambique, acordou debaixo de protestos de vendedores informais. Eles recusam a ordem de retirada dos passeios dada pelo Conselho Autárquico de Maputo há 6 meses. Os manifestantes bloquearam as ruas e avenidas da Baixa da capital e partiram vidros de algumas lojas. O comércio esteve encerrado toda a manhã e ainda foi impedida a circulação de viaturas. A vendedora informal Maria Rafael trabalha na Baixa da capital e não escondeu a sua frustração com a altitude do município de Maputo.
Estamos a ser tirados aqui nos passeios. Não sabemos se podemos ir para onde. Nem temos sítio para ir, porque primeiro ele deve construir o mercado para nós. Nos mostrar de que está aqui.
O vendedor Carlos Zacarias disse que exerce atividade informal na Baixa desde 1993, quando o governo autárquico começou a fazer as promessas de determinar o espaço para os vendedores informais. Mas isso nunca aconteceu.
Nenhuma coisa que fizesse o governo por nós. Não tem. Agora, hoje em dia, está a tirar as pessoas. Há muitas pessoas que estão, tem filho, tem tudo. Come, faz tudo. Vai, faz a despesa de escola e tudo. Agora, hoje em dia, há de fazer o quê? Despesa de escola, essa gente.
Outro vendedor informal, Ricardo Carlos, diz que a condição para saírem dos passeios passa pela construção de novos mercados que albergam todos os informais.
Os mercados lá estão cheios. Ouvi a dizer de que devem sair para Esquelene ou ir para o mercado grossista. Mercado grossista são sítios que já estão preenchidos. São sítios que já estão preenchidos para irem apanhar espaços. Esse aqui. Não é possível, não podem apanhar espaço nenhum.
Os informais lamentam a atitude do município, que diariamente cobra uma taxa de ocupação de espaço no valor correspondente a 0,6 cêntimos de euros. Para solucionar o problema, houve uma reunião entre o município e os informais, da qual saiu a promessa do executivo de Enias Comis de arranjar um espaço para o exercício da atividade. O vereador da economia local no Conselho Autárquico de Maputo, João Munguambi, disse que os informais concordam em retirar-se dos passeios e explica como.
E nós esclarecemos que ainda hoje, na verdade desde ontem, e hoje estamos a trabalhar com a liderança dos informais para mostrar os locais nos mercados, mas também mostrar outro lugar que possa acomodar um maior número de vendedores.
O município prometeu analisar o pedido feito pelos informais que querem mais tempo para prepararem a sua retirada dos passeios.
Nós pensamos que este pedido é legítimo no ponto, na medida em que eles não têm conhecimento do trabalho que já se iniciou com as suas lideranças. De qualquer forma, a nossa responsabilidade neste encontro era auscultar, ouvir as preocupações.
A polícia de intervenção rápida foi chamada ao local para repor a ordem, tendo disparado balas de borracha e gás lacrimogéneo. A polícia teve que retirar as barricadas montadas pelos manifestantes logo nas primeiras horas da manhã. Romo da Silva, DW, Maputo.
E com esta notícia abrimos o espaço do ouvinte da DW África. Hoje perguntamos aos internautas sobre a decisão do governo moçambicano em obrigar aos vendedores a abandonarem as ruas. Junta-se a nós o nosso colega Guilherme Correia da Silva. Viva muito. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite.
Como é que os internautas estão a reagir à nossa pergunta do dia?
Muitos comentários. Sérgio Malala escreve no Facebook que a melhor solução para o problema do comércio informal desregrado deve ser com base no diálogo, onde as duas partes sairão a ganhar. O uso da força não ajuda, mas também o comércio sem regras. Ser pobre não dá direito a violar as posturas municipais, mas também o município não deve usar a força, deve melhorar os argumentos. Adigol também diz que as autoridades moçambicanas deviam criar as condições que permitissem aos vendedores exercerem as suas atividades. A força que eles usaram não vai alimentar as famílias daqueles vendedores, escreve este seguidor.
Ainda pode participar no nosso tema do dia, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Europeia vai financiar com 2 milhões de euros a implementação do Acordo de Paz e Reconciliação em Moçambique. É neste sentido que foi assinado hoje uma parceria com as Nações Unidas para evitar o regresso das hostilidades entre o governo e a RENAMO, anunciou a delegação da União Europeia em Maputo em comunicado de imprensa. O apoio financeiro deverá acontecer até 2022. Ainda de Moçambique, a Amnistia Internacional revelou hoje que, um ano após o ciclone Idai, dezenas de milhares de moçambicanos continuam sem casa e estão sujeitas a condições sanitárias deficientes. A Amnistia alerta para o risco de pessoas contraírem doenças porque estão no limiar da sobrevivência. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos assinala que, até ao momento, foi conseguido menos de metade dos 406 milhões de euros necessários para ajudar as comunidades afetadas no Zimbábue e em Moçambique, com um compromisso de apenas 36,2 mil euros nos primeiros meses deste ano. De Angola, João Lourenço afirmou hoje que, com a eleição do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, fica preenchido um dos pressupostos para a realização das primeiras eleições autárquicas previstas para este ano. O presidente de Angola disse que, se for aprovado o pacote legislativo eleitoral autárquico, o país estará mais perto de cumprir a meta. A posição foi expressada pelo presidente de também Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, João Lourenço, na abertura da terceira reunião ordinária do Comitê Central do Partido. Recordamos que a UNITA chegou a interpor no Tribunal Supremo uma providência cautelar para contestar a posse de Manuel Pereira da Silva como novo presidente da CNE. Na Guiné-Bissau, o candidato presidencial dado pela CNE como derrotado nas presidenciais e que contesta na justiça os resultados, afirmou que o único caminho a seguir contra a alteração da ordem constitucional por vias antidemocráticas é o da indignação. Numa carta aos guineenses publicada na sua página oficial no Facebook, Domingos Simões Pereira pede também aos guineenses que se indignem contra as intenções de ocupação e exploração da Guiné-Bissau por forças estrangeiras movidas por intenções contrárias à vontade e interesse da população e que exijam que a sua missão se coadune com a responsabilidade da reposição da ordem democrática.
DW Deutsche Welle.
3 anos depois, a cólera volta a matar na província moçambicana de Nampula. Para já, as autoridades sanitárias confirmaram mais de 700 casos, entre os quais uma morte. O setor da saúde já está a intensificar campanhas de sensibilização sobre medidas de prevenção numa ação coordenada com vários setores. Chitoy Lucheque com mais detalhes.
Depois da vizinha província de Cabo Delgado, Nampula está desde finais de fevereiro a registrar casos de cólera. Inicialmente, a quando da eclosão em finais do mês passado, a doença afetava apenas 4 distritos e agora já passou para 9 dos 23 existentes na província mais populosa do país. De acordo com o chefe do Departamento de Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde de Nampula, Américo Barata,
temos um número cumulativo desde que estamos a registrar pacientes e estamos a assistir os pacientes nos nossos centros postos de tratamento de doenças diarreicas e cólera, um cumulativo de 737 pacientes nos 9 distritos afetados.
Na última semana, à altura em que foram feitas as atualizações dos dados pelas autoridades, havia mais de 59 novos pacientes nos 9 distritos. Para Américo Barata,
continua ainda a preocupação para as autoridades de saúde e os seus parceiros de cooperação e outras instituições que lidam com a questão do saneamento e da saúde pública, os distritos da cidade de Nampula e o distrito de Munapo, que mantém ainda um número significativo de pacientes a dar entrada.
Segundo Alfredo Matata, administrador do distrito de Nampula,
isto é preocupante, por isso estamos nós aqui todos para ver quais são as medidas que vamos tomar para pormos fim a um problema que podemos resolver. Problemas de cólera têm solução.
O setor de saúde está neste momento a intensificar ações de sensibilização para o controlo, bem como a capacitação dos provedores de saúde, de modo que tenham capacidade de mobilizar as pessoas a adotarem medidas de higiene individual e coletiva. Um dos encontros decorreu nesta semana na cidade de Nampula com as lideranças locais. Simão Júlio é líder comunitário no bairro de Murrapaniwa.
Eu já fiz programa de visita em todas as unidades comunais, de maneira de explicar às pessoas de como nós podemos prevenir esta doença. E este programa eu remeti no governo do distrito, que é para o governo do distrito saber o que exatamente o bairro de Murrapaniwa está a fazer.
Os líderes comunitários, que garantem apoio incondicional às autoridades no combate à doença, pedem a idilidade, a celeridade na remoção do lixo espalhado em diferentes locais. A cólera é uma doença bacteriana intestinal. A doença se espalha quando há ingestão de alimentos ou água contaminada. Geralmente surge em contextos em que o acesso à água limpa e a remoção do lixo são precários. A doença causa diarreia e vômitos, podendo levar à morte por desidratação. Citou Lucek, DW, Nampula.
E de Moçambique para São Tomé e Príncipe, a ausência de um sistema informático para gerir a cobrança do IVA, imposto sobre o valor acrescentado, levou o governo de São Tomé e Príncipe a adiar por tempo indeterminado a implementação do imposto. O adiamento ameaça a execução do programa do governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e o acordo de facilidade de crédito alargado com o Fundo Monetário Internacional, FMI, como nos conta Ramuzel Graça.
A lei do imposto sobre valor acrescentado está em vigor desde janeiro de 2020 e a sua implementação prática em São Tomé e Príncipe estava marcada para o dia 1 de março. Mas no final de fevereiro, o governo anunciou a suspensão da implementação do IVA na data prevista. O novo imposto, que a Assembleia Nacional transformou em lei, foi a principal exigência para a retoma do Acordo de Facilidade de Crédito Alargado do Fundo Monetário Internacional com São Tomé e Príncipe. Na quinta-feira, em sessão plenária, os deputados aprovaram a proposta de prorrogação do prazo da entrada do IVA. No entendimento de Arlindo Ramos, deputado do maior partido da oposição, Ação Democrática Independente, o IVA é uma política mal formulada que está a falhar na implementação e que pode ameaçar a sobrevivência dos santomenses.
Eu tenho a certeza que vai haver consequências, porque o Banco Mundial e o FMI puseram como condição sine qua non a aprovação da lei do IVA para garantir o financiamento orçamental, o apoio orçamental ao governo. Se o governo adia a entrada em vigor, portanto, é a responsabilidade do governo tem que assumir as consequências que possam advir desse adiamento.
A prorrogação por tempo indeterminado do IVA, segundo o governo, não deverá ter impacto negativo sobre a execução do Orçamento Geral do Estado, que já está a ser sustentado por outras categorias de imposto em vigor, segundo Osvaldo Vaz, ministro das Finanças e Economia Azul.
Só para dizê-lo que do mês de janeiro e fevereiro, o valor que está estimado para a receita dos impostos são inferiores aos que efetivamente foram arrecadados. Pelo menos em janeiro e fevereiro tivemos um saldo positivo. Esperemos continuar assim. Por isso, acredito eu que até hoje os resultados não provocam ainda alguma perturbação ao Orçamento Geral do Estado.
O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, partido no poder pela voz do seu líder parlamentar, Amaro Couto, mostra-se cético sobre a sustentabilidade do Orçamento Geral do Estado.
Sim, em boa lógica é o que se pode deduzir, mas não sei se, em termos práticos, o governo já tem conseguido fazer cobrança de impostos adicionais. Né?
IVA, para já, está sem data para ser implementado em São Tomé e Príncipe. Resta saber o posicionamento do FMI de São Tomé e Príncipe para DW, Ramuzel Graça.
DW Notícias.
Ainda neste jornal vou dar conta do essencial da atualidade sobre o coronavírus, mas antes dou-lhe conta que o presidente do Malawi, Peter Mutharika, dissolveu hoje o governo do país. A decisão surge depois de ter visto o Supremo Tribunal permitir preparativos para novas eleições presidenciais. De acordo com a declaração citada pela imprensa local, neste caso do Malawi, todos os poderes, funções e responsabilidades ministeriais estão agora a cargo do presidente Mutharika. A OMS acaba de anunciar nesta sexta-feira que a Europa é agora o centro, epicentro, neste caso, da pandemia de coronavírus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não é possível prever quando acontecerá o pico da pandemia. A OMS alerta que a Europa ainda está em fase de agravamento do surto de Covid-19. A Itália, o país europeu mais fustigado pelo surto, as mortes por coronavírus atingiram hoje 1.266, o que representa um aumento de 250 nas últimas 24 horas, segundo as autoridades locais. A Rússia vai reduzir o número de voos com a União Europeia a partir da próxima segunda-feira para impedir a propagação da pandemia. Fora da Europa, o mundo inteiro em estado de alerta máximo devido ao novo coronavírus, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, teve que recorrer à rede social Twitter para anunciar que o seu teste deu negativo para o novo coronavírus. No Canadá, foi anunciada a medida de fechar o Parlamento até 20 de abril para prevenir uma possível propagação do novo coronavírus. O número de infectados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo a Alemanha. Face ao avanço da pandemia, as autoridades alemãs estão a adotar medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. Hoje, a Liga Alemã de Futebol decidiu suspender todos os jogos da Bundesliga até ao dia 2 de abril, tal como acontece um pouco por toda a Europa. Mais detalhes com o jornalista da DW África, António Deus.
O futebol está a viver uma verdadeira sexta-feira 13 devido ao novo coronavírus. A rápida propagação da nova pandemia mundial no velho continente está a obrigar os países organizadores das mais conceituadas ligas de futebol profissional a suspender a competição por período indeterminado. Itália, Espanha e Portugal foram os primeiros a anunciar a suspensão das principais ligas de futebol. Esta sexta-feira foi a vez de Inglaterra, França e Alemanha juntarem-se a esta União Europeia no combate à Covid-19. A UEFA também já se pronunciou sobre o tema que marca a atualidade mundial. O órgão que tutela o futebol europeu decidiu suspender de forma imediata a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Na próxima semana, a UEFA deverá também anunciar o adiamento do Campeonato da Europa de Futebol, que está calendarizado para os próximos meses de junho e julho.
Fechamos a peça do António de Deus, numa altura em que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira estado de emergência nacional em todo o território norte-americano. Agora voltamos ao espaço do ouvinte.
DW, espaço do ouvinte.
Guilherme, atenção em Maputo, é o tema do dia.
Exatamente, e temos mais comentários. Neto Dicicone diz que, para si, a medida das autoridades moçambicanas que obriga os vendedores a abandonarem as ruas é bem-vinda, só que foi tarde demais. Os vendedores já tinham raízes, pelo menos anunciados. 4 mil não é pouco, isso significa que ficaram por aí muito tempo e os governantes assistiam a tudo. A sugestão deste nosso seguidor é que deviam retirar por avenida. Magnus Bola também acha que a medida é boa, no sentido em que é bom a cidade limpa e organizada, e acaba, de certa forma, por diminuir o elevado índice de acidentes de viação por parte dos vendedores ambulantes e dos clientes, mas o mesmo governo devia arranjar maneiras de acomodar aqueles vendedores, visto que os mesmos estão a praticar aquela atividade para a autossobrevivência e dos seus familiares, comenta Magnus Bola. Sáudio Senha Candê escreve no Facebook que muitas pessoas vendem nas ruas para sustentar as mensalidades dos seus filhos na escola e ganhar uma coisa para sobreviverem. Por isso, o governo deveria procurar saídas antes de tomar essas medidas, construindo mercados com todas as condições e, além disso, dar microcrédito a essas pessoas para que possam desenvolver as suas atividades pagando impostos ao Estado.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Obrigado a todos os ouvintes da DW África. Fechamos esta edição e edição da semana também. Voltamos amanhã para a Bundesliga numa edição muito especial, já que os jogos do campeonato alemão foram cancelados. Até lá, boa noite e um bom fim de semana.